O título dessa mensagem é Somos Um. E eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém. Nós seguimos com a série de exposições bíblicas chamada Identidade, refletindo no nosso DNA, na nossa vocação, junto à família da fé. E nós estamos hoje na antepenúltima mensagem dessa série, e assim nós podemos dizer que entramos na reta final. Nós já vimos o que é a igreja, nós vimos o que nos constitui como igreja, a importância de congregar, a transformação que acontece por meio da palavra. Nos enxergamos na celebração da ceia e vimos a importância também da disciplina no ajuntamento dos santos, porque Deus, ele corrige os seus filhos amados. E hoje, nós iremos refletir na nossa unidade como família de Deus. E se você perdeu uma mensagem, ou mais que uma, você encontra todas essas mensagens no Spotify ou no YouTube da PIB Central. E hoje eu quero convidar vocês a caminharem comigo a partir de três pontos para crescermos no entendimento da unidade e não faz sentido só crescermos no entendimento, para depois colocarmos em prática. E o primeiro ponto que eu destaco é a natureza da unidade. E eu quero começar contando uma historinha para vocês. Vocês já viram filmes de zumbis? Zumbi é uma criatura fictícia, geralmente retratada como um cadáver reanimado ou um homem, um ser humano, que ele é infectado por um vírus. E aí, dentro de pouco tempo, ele se torna um zumbi. Zumbi é um morto-vivo. E convenhamos, zumbis são nojentos, repugnantes. Porque quanto menos humanidade, mais repulsa a gente sente. Piora os sentidos, as funções básicas, e a única coisa que parece que os zumbis eles se unem para fazer juntos é comer gente, cérebro. É somente isso. Na verdade, eles não estão unidos, coordenados, mas eles são só um bando de predadores. Mas o que os filmes de zumbis exploram de fato não são os zumbis, mas são os seres humanos que sobram. E esses humanos, no geral, eles são um grupo de pessoas assustadas normalmente nos filmes. E de tão assustadas que eles estão, a única coisa que eles querem de fato é salvar a si mesmo. Salvar a sua própria pele. Nós passamos a dar valor, e o filme fica normalmente um pouquinho mais empolgante, quando essas criaturas que estão assustadas, esses seres humanos assustados, que não costumam pensar em ninguém, só quer salvar a si mesmo, que eles começam a se unir em prol de salvar uns aos outros. É aí que o filme fica um pouquinho mais emocionante normalmente. É aí que nós passamos a reconhecer a humanidade, porque alguma coisa estava faltando. E tem outro lado disso também. Os zumbis, eles ficam juntos normalmente nos filmes, mas não são porque eles pensam um no outro, mas apenas porque eles querem se alimentar. E é por isso que eles ficam juntos. E pensando assim, tanto pelo lado dos humanos que querem salvar a sua própria vida apenas, a sua própria pele apenas, como dos zumbis, que se unem porque querem se alimentar, fato é que ambas as atitudes são reprováveis, porque eliminam a possibilidade de vida conjunta saudável. Tanto aquele que só quer salvar a sua própria pele, como o zumbi, que ele se une somente querendo se alimentar. Não estão unidos, é só um aglomerado de pessoas. E olhando por essa perspectiva, todas as vezes que nós agimos com egoísmo, nós estamos deixando o pecado reinar. É o pecado que está reinando todas as vezes que sobressai em nós o egoísmo. E talvez nós olhamos e caracterizamos como morto, dessa historinha que eu estou contando para vocês, apenas o zumbi. Mas o ser humano egoísta, ele também está morto nos seus pecados e delitos. É o que diz Efésios 2:1. Então, quando a gente é egoísta e só olha para a gente, o que está sobressaindo é morte. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quem é você no ajuntamento dos santos? Um desesperado querendo a todo custo se salvar? Ou um que se une à multidão apenas para comer? Para receber um alimento? A palavra? Ou será que eu e você somos membros vitais do corpo de Cristo? Se permita responder isso olhando para a sua própria vida. Paulo, ele apresenta aqui uma comparação metafórica entre a igreja com o corpo humano. Uma vez que nós somos o corpo de Jesus Cristo. O Espírito, ele é um só. E ele elimina todas as divisões, trazendo união a pessoas de diversas etnias, classes sociais, que de alguma outra forma, se não fosse por Cristo, estaríamos todos separados. Porque são muitas as questões e gostos e cultura que nos divide. Se não fosse Cristo, muito provavelmente não dedicaríamos esse tempo para poder estar aqui juntos como um só. A igreja e Cristo funcionam como um só organismo. Cristo, ele é o cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo, que com o seu próprio sangue ele comprou os seus membros que constituem a igreja. Eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E o texto vai dizer, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. O batismo com água aqui, ele é apenas um símbolo exterior dessa realidade interna. Logo isso, o texto, o que está querendo dizer aqui? Está se referindo ao batismo do Espírito. E esse, o texto é muito claro, é para todos os salvos. Não é uma segunda experiência, é para todos os salvos. Todos os salvos são batizados pelo Espírito, como diz o texto. E não apenas alguns, o texto não está dizendo alguns, mas diz todos fomos batizados. No versículo 3 desse mesmo capítulo, o apóstolo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, e essa é a confissão batismal, ninguém pode dizer isso, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo diz que a confissão batismal, ela é dita por quem já foi inserido no corpo de Jesus Cristo. E esse batismo, ele acontece no momento que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar na vida do cristão. Isso é na conversão. É naquele momento que ele te convence, que ele me convence, que ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. e confessamos a Cristo com os nossos lábios e cremos com o nosso coração. E nesse momento, a Bíblia descreve que está acontecendo aí o batismo do Espírito. Olha o que diz Efésios 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, versículos 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, queridos, todos os cristãos, eles são batizados no Espírito que os forma em um só corpo. Então é Cristo que faz isso. No momento que nós fomos batizados no Espírito, que nós adentramos a vida de Deus, que Deus adentrou na nossa vida, que nos tornamos habitação do Santo Espírito, Ele nos insere no corpo místico de Jesus Cristo. O corpo de Cristo, a igreja com I maiúsculo. Então isso, antes de ser um fator que distingue, é um fator unificador entre todos os cristãos. E é a obra do Espírito Santo unir o novo crente ao corpo de Cristo, o convidando e o capacitando a ser um membro vital para tal corpo, agregando saúde e benefícios uns em prol dos outros, para que o todo tem um bom funcionamento. Então essa é a obra do Espírito Santo. Se você é um salvo em Cristo Jesus, o Senhor tem para você que você seja um membro vital do corpo de Cristo, que você agregue saúde, que você participe da vida do corpo de Cristo. E a questão é, você vivencia essa natureza da unidade? Você percebe e se abre para viver o propósito de Deus? E é importante refletirmos sobre isso, porque essa é a natureza dessa unidade. É obra do Espírito. É obra de Deus. O segundo ponto que eu destaco é que é a unidade de Deus, e não a nossa. É a unidade de Deus, e não a nossa. É interessante pensarmos que as pessoas gostam de estarem próximas de pessoas que são parecidas com elas. Não é verdade? A gente tem uma tendência de colar em quem a gente gosta e que se parece com a gente, que compartilha dos mesmos gostos que a gente. Se a gente observar bem, a gente senta até sempre no mesmo lugar, porque normalmente a gente está esperando que sente do nosso lado a mesma pessoa. É aquilo que há em comum entre as pessoas que normalmente é um facilitador que une as pessoas. E assim, pessoas se unem por um gosto musical. Observe as muitas tribos em prol de um gosto musical. Pessoas se unem por um time de futebol. Então é quase que inconcebível estar tendo um jogo do Palmeiras e entrar um corintiano lá no meio da torcida. Ou o contrário, estar tendo um jogo do Corinthians e chegar um camarada lá de verde e entrar lá no meio da torcida. Eu já estive no estádio vendo o jogo do Palmeiras, onde eles iam fazer lá aquela onda branca e todo mundo tinha que ir de branco naquele dia, e chega um camarada com uma camiseta na cor preta ou até mesmo na cor verde, eles, não, você não pode ficar aqui, vai para lá, aqui você não pode ficar. E tira a pessoa daquele lugar. Então, normalmente, um time de futebol, uma determinada filosofia, uma ideologia política, enfim, por se interessarem pelo mesmo tipo de assunto, casamento, filhos, finanças, até mesmo por pertencerem a uma própria, a uma mesma raça. Então, se a gente for lá nos Estados Unidos, a gente vai se deparar que existem as igrejas de negros. Há muito tempo atrás, quando eu ainda estava migrando entre adolescência e juventude, e eu gostava de música black, e eu ia num salão que todo mundo me olhava torto porque eu era branco, então não podia ter branco, mas como eu estava com os amigos que não eram tão brancos assim, então eles me toleravam ali no meio, mas não é normal. Então a gente percebe que são muitas as questões de separação, é por raça, por etnia, por cultura, por nação. E são muitos os fatores que distinguem. Então essa união, ela é um movimento social que ela é muito claro, mesmo que se resuma a interesses. Mas acontecem essas divisões e essas uniões, por exemplo, por grupos, por gostos, por pensamentos, por ideologias. A vida tem uma tendência de unir. Até mesmo o sofrimento une pessoas, sabia? Até mesmo o sofrimento une pessoas. Nós temos, por exemplo, aquele texto da cura dos 10 leprosos. Lembram disso? Em Lucas 17, versículo 11 a 19. Enquanto eles estavam todos leprosos, o que, que o texto vai dizer que eles faziam? Eles estavam juntos. Juntos. O texto ele é muito enfático em apresentar unidade. Unidade naquele momento. Onde vai dizer que eles foram juntos, mais ou menos, na direção de Jesus. Eles gritaram juntos e eles pediram a cura para todos, não somente para uns. Não teve egoísmo ali naquele momento. Senhor, me cura. Senhor, nos cura. Cura nós todos. Mas acontece que somente um voltou ali para agradecer. E aí quando aparece que esse um voltou para agradecer, aí dá uma característica a mais que divergia os grupos. Porque vai dizer, e este era samaritano. Eu fico imaginando se após a cura, se eles permaneceram juntos. E eu tenho comigo que cada um voltou imediatamente para a sua vida. E quem sabe até o preconceito que tinham com os samaritanos voltou também. No mesmo momento. Porque enquanto eles pertenciam à unidade de leprosos, eles permaneciam juntos. Mas ao ser curado, quem nos garante que por ser samaritano já não voltou novamente um fator de divisão? Estava ali juntos. Voltou, sai para lá que você é samaritano. Sai para lá. Mas é interessante, queridos, que essas unidades, em um primeiro momento, parecem positivas. Não é verdade? Você observa essas unidades em um primeiro momento. Pô, que legal! Olha que gostoso! Está todo mundo em torno do mesmo gosto, de uma mesma ideologia, de uma mesma política, de uma mesma cor, de um mesmo time, de uma mesma raça, de uma mesma nação. Mas não são positivas. Porque, normalmente, ao invés de unir e celebrar a diversidade, essas impõem resistência aos diferentes. E assim, ou as pessoas fazem parte do nosso ajuntamento de iguais, ou serão excluídas por não se enquadrarem na nossa opinião e na nossa visão de mundo. Ah, você pensa diferente de mim? Então não é possível mais a gente caminhar junto. Segue seu caminho. Ou seja, olha que loucura. Porque normalmente essas uniões, elas acontecem a partir de um momento que alguém se sente excluído. Se a gente observar, por exemplo, um adolescente naquela fase de transição, que ele não sabe muito bem, aí daqui a pouco ele começa a ter um gosto por uma coisa, sei lá, por um estilo musical, por game, por anime, alguma coisa do tipo. Então, ele, na verdade, se sente excluído em todas as outras, os outros grupos de ajuntamento. Aí, ele, por se sentir excluído, ele encontrou uma identidade. E é para lá que vai, porque ele encontrou essa identidade. Só que, a partir do momento que ele faz parte de uma unidade, ele já é intolerante a ponto de dividir quem não se enquadra nessa unidade. Parece loucura, né? Porque todo ser humano ele tem uma necessidade de aceitação. Mas basta a gente ser aceito para a gente não aceitar o outro. Basta a gente encontrar o lugar para dizer, aqui é o meu lugar, para a gente poder olhar para o outro e falar, esse não é o seu lugar. E acontece, querido, se a gente estivesse falando isso aí somente de movimentos sociais aí fora, até que seria tranquilo. Mas o problema é que as nossas igrejas muitas vezes assumem essa postura. Ou seja, muitas vezes valorizando a uniformidade, exigindo que todos sejam iguais. Teve um tempo na história, se você for estudar num seminário teológico, por exemplo, numa matéria de antropologia, e você vai ver que teve um tempo que as missões, eles foram a tribos indígenas, e a partir do momento que um índio se convertia, eles davam terno e gravata para o índio, porque para cultuar a Deus o índio tem que estar de terno e gravata. Eliminando totalmente a cultura, não respeitando a cultura. Mas isso seria muito bonito se fosse só lá. Mas acontece que a gente cria um estereótipo onde a gente diz se fulano é daqui ou se fulano é de fora, se fulano é um meu irmão ou se fulano é um pagão, um gentil. Isso é maluco. Então, muitas vezes na igreja tem essa questão de uniformidade querendo que todos sejam iguais. Ou quando não, aí a igreja vai para o outro lado, se enganando que toleram a diversidade. Mas basta um pensamento diferente do comum, basta discordar da minha opinião, que a vontade já é excluir tal pessoa. Se não da comunidade cristã, pelo menos do meu coração e do meu relacionamento. Eu já não quero mais saber do irmão. Não quero mais ter vida em comum. Eu cumprimento é por educação apenas. União de iguais. Pois bem, essa não é e nunca deve ser a proposta da Igreja de Jesus Cristo. União de iguais, essa não é e nunca deve ser a proposta da Igreja de Jesus Cristo. A igreja é a comunhão dos diferentes. E a beleza da Igreja de Jesus Cristo, e que impressiona ou choca o mundo, é justamente pela união dos diferentes e não dos iguais. União de iguais sempre existiu na história. Então, se a gente for pegar lá no tempo de Jesus, tinha os romanos, tinha os gregos, então eles estavam juntos, eles partilhavam numa mesma cultura. Mas a partir do momento que eles veem que surge o Cristo, e esse Cristo ele fala e agrega tanto judeus, quanto samaritanos, quanto gentios, que todos têm espaço, que o escravo tem espaço, que o senhor tem espaço, que aquele que é de uma nação tem espaço, mas aquele que é estrangeiro também tem espaço, aí isso chocou o mundo. Então, na verdade, o que choca o mundo não é a união de iguais. O que choca o mundo é a união de diferentes. Na verdade, toda paixão que une as pessoas se apresenta como união de iguais. E normalmente é assim. Mas fato é que quando a igreja ela segue os padrões do mundo, ela nem é notada pelo mundo. Porque é só mais um movimento social que une pessoas iguais. Não tem diferença nenhuma, não tem tolerância nenhuma. Diversidade existe, mas lá fora, aqui não. A igreja é notada quando ela reúne pessoas diferentes, que normalmente não se juntariam se não fosse por Cristo. Eu fico pensando, por exemplo, os meus amados, na tensão que nós teríamos no seio comunitário, por exemplo, como aquela que Jesus proporcionou. Porque muitas vezes, quando a gente fica sabendo que no corpo de Cristo tem um irmão que não fala com o outro, aí você vai marcar um encontro social. Você vai marcar uma coisa lá na sua casa, uma pizza. Aí você fala assim, peraí, eu vou chamar fulano. Então eu não posso chamar ciclano. Ciclano tem que ficar para outro dia, porque eles não se topam muito. Então eu vou chamar no outro dia ciclano, que aí eu chamo o outro lá que é mais próximo dele, e aí vai ter mais afinidade. Todas as vezes que a gente vê um conflito, alguma coisa acontecendo dentro da igreja, o que a gente faz? A gente separa. Espera aí. Ó, você fica com esses aqui, ó, que parecem mais com você. E você? Você não. Você fica ali mesmo e tá certo. É um para lá e um para cá. Não briguem mais, crianças. E normalmente é assim que a gente faz e a gente apazigua os conflitos no seio comunitário. Mas imagine só. A gente lidando, imagina você no meio dos discípulos de Jesus Cristo. E aí Jesus ele vai lá e te chama. E você vai lá para ser um dos discípulos de Jesus Cristo. Quem é você? Eu sou um zelote. Quem eram os zelotes? Os revolucionários da época. Eles acreditavam numa revolução armada contra o sistema, contra Roma. E aí Jesus vai escalar o time e daqui a pouco vai lá e chama um publicano. Vem cá também. Quem que eram os publicanos? Cobradores de impostos. Não tem nada a ver com a Receita Federal que a gente vê hoje aí. A gente não consegue imaginar o que era a repulsa de um judeu por um cobrador de impostos naquela época. E Roma era tão cruel que normalmente chamava alguém que era do próprio povo, um judeu, para se tornar um traidor mesmo, para poder estar arrancando dinheiro do seu próprio povo. Aí dava para ele lá um privilégio, condições melhores, um salário bom. Mas imagina só, Jesus chamando esses dois, vem cá, vocês são os meus discípulos. Eu fico tentando imaginar, o The Chosen muitas vezes até nos proporciona um pouquinho dessa vivência, mas eu fico tentando imaginar como que eram ternos os olhares de um para com o outro. De que pizza gostosa que era aquela de comer. Jesus não separou, não falou assim, ó, eu vou formar os 12 aqui, só que os 12 vêm vocês que são pescadores. Melhor, vamos fazer dois grupos de 6. Então vocês aqui têm um pouquinho mais de tolerância, vocês ficam no grupo A, e vocês que são mais extremistas, vocês ficam no grupo B. Tá bom? E eu trato vocês dois. E assim, beleza? Não, Jesus ele bota tudo no bolo. Tudo no bolo. Eu fico tentando imaginar também como o contexto do próprio versículo que nós lemos. Porque ali o que que acontece? Paulo ele começa a receber na igreja e ministrar para essa igreja para que venha aceitar senhores e escravos. E aí? Já pensou o camarada que arrancava o seu couro lá, te dando uma chicoteada, te punindo, te disciplinando porque você era propriedade dele? E agora vocês vão juntos, no espaço cultico, louvar e engrandecer o nome de Deus e se abraçar, dizendo que são irmãos. Cantar assim, somos corpo. E assim bem ajustados, unidos, vivendo em amor, uma família, olha só. Ou um judeu e um gentil, um grego, um romano, e agora estão lá. Deus é o nosso Pai. Queridos, a igreja local é onde Jesus nos ensina a amar todos os tipos de pessoas. Até mesmo aqueles que nós não simpatizamos. Que em outro momento poderiam ser tidos como inimigos. Pois é, Jesus nos convida a amar os inimigos. Mateus 5,44. Os fazendo amigos em nosso coração. A mesa que outrora era uma mesa de inimizade agora se torna uma mesa de fraternidade, de irmandade. E a questão é, você vive a unidade de Deus ou você tenta viver a sua unidade? E é por isso do ponto 2, a unidade é de Deus, não é a sua. Porque muitas vezes nós tentamos viver a nossa unidade. Com esse é possível, aqui é possível, ali eu já não suporto. Ah, eu vou até sair desse departamento, eu vou até sair daquele trabalho, porque eu não consigo conviver com esse irmão. Eu vou para outro lado. Ah, ele senta ali? Então deixa eu sentar do outro lado. Ah, ele vem no culto da manhã? Então vou passar a vir no culto da noite. Querido, uma má notícia para você que se afasta de alguém. Lá no céu, vocês vão ter que ficar juntinho. E Jesus vai fazer vocês dar abracinho um no outro. O terceiro e último ponto é um incentivo à unidade. Amados, eu não costumo fazer isso, vocês me conhecem. Mas eu quero pedir nesse momento que você olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Para frente, para trás, para o lado. E observe o que os seus olhos estão vendo. São pessoas, irmãos em Cristo, com histórias diferentes, de alegrias e sofrimentos, e que têm perseverado no ajuntamento dos santos. O que vemos deve ser o amor compartilhado entre uma diversidade unificada de pessoas. Deus ama cada um. E a questão é, você tem se esforçado para conhecer e amar as pessoas que estão à sua volta? Que se reúnem com você para cultuar o único Deus? Você tem se esforçado por isso? Você tem dedicado o seu tempo para isso? Ou o culto é só um acidente na sua agenda? A igreja não é o corpo de cristãos, mas é o corpo de Cristo. Porque todas as vezes que a gente exclui pessoas, a gente está fazendo o corpo de cristãos. A igreja é o corpo de Cristo. E para sermos o corpo de Cristo, é Ele que trabalha a unidade na pluralidade. Então eu não posso determinar como os outros precisam ser para pertencer à unidade. Eu apenas preciso permitir e me abrir para que a vida de Cristo passe por mim até os meus irmãos e dos meus irmãos até mim. Porque nós estamos unidos e juntos é que nós somos o corpo de Cristo. Ninguém é corpo de Cristo sozinho, isolado, separado. Queridos, nós precisamos entender que nós não podemos produzir unidade. Quem une as pessoas no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Eu e você não podemos produzir unidade. Mas sabe qual que é o nosso papel? É não estragar a obra que Cristo está realizando. Esse é o nosso papel. E nós caminhamos para estragar a obra que Cristo está realizando quando nós não priorizamos, por exemplo, o ser um. Quando olhamos mais o potencial que nos divide do que aquilo que nos une, que é Cristo Jesus. Porque aí parece que para algumas coisas o sangue de Cristo não foi suficiente para trazer unidade. Ah, o sangue de Cristo ele é poderoso, mas até ali. Até a disposição do meu coração, não é isso. O corpo não é seu, o corpo é de Cristo. Nós caminhamos para estragar a obra que Cristo está realizando quando nós olhamos mais o local e o que vai acontecer ali do que quem estará conosco. Ah, e ali eu já fui. Ah, escuta isso, eu já escutei. Então vai morar lá no meio do mato, cercado de mato e sem ninguém por perto. Vai conviver com bicho, vai se trancar numa caverna. E assim você não precisa de conviver com mais ninguém. A gente tem que entender que o que nos une é o amor pelos irmãos. Muitas vezes você vai chegar num lugar e você vai escutar aquilo que você já escutou. Você vai receber aquilo que você já recebeu. Você vai visitar um lugar que você já foi. Mas muito mais importante do que vai acontecer ali é quem está comigo, é quem está com você. Ah, eu não vou não, sabe o que é? Eu já participei tanto tempo, eu já sei tudo disso. EBD? Para que EBD? Oxi, já sou doutor em EBD. Então vem dar aula, miséria. Vai fazer outra coisa. Nós precisamos entender e viver que o mais importante é a nossa unidade em Cristo Jesus. Mas tem algo ainda mais sério que caminha para estragar a obra que Cristo está realizando. E isso se dá no momento que eu rejeito alguém que foi inserido por Deus em seu corpo. E agindo assim, eu estou sendo uma espécie de doença autoimune, onde o sistema imunológico do corpo ele ataca células saudáveis, caracterizando como objeto estranho no corpo. Então, a partir do momento que Cristo uniu, Cristo inseriu, e eu estou atacando, eu estou boicotando, eu estou falando mal, eu estou agindo com indiferença, eu estou sendo maldoso, então eu estou me portando como uma doença autoimune. E agindo assim, eu estarei em rebelião ao propósito de Deus, sendo uma espécie de anticristo. É forte isso, né? Porque a gente vai ver os filmes lá, aqueles filmes apocalípticos, anticristo. Aí você imagina vindo aquele camarada com um chifrinho na cabeça, mas o anticristo é todo aquele que vai contra aquilo que Cristo quer fazer. A obra que Cristo está realizando. Cristo, ele por meio do seu sangue, ele precisou de morrer. Aí o Espírito vai lá, naquele camarada que creu na obra redentora de Jesus Cristo, inseriu esse no corpo místico de Jesus. Aí eu vou lá para poder dizer, esse não é meu irmão, aqui não é o seu lugar. E eu começo a atacá-lo. Eu estou sendo um anticristo, uma vez que eu estou atacando o próprio corpo, dificultando assim o seu bom funcionamento. E isso é muito sério. Como você tem agido? Como um facilitador, aberto para o trabalhar de Deus, ou como um dificultador do bom convívio comunitário? Individualidade é super saudável para o corpo de Cristo. Individualismo, não. O Senhor, ele valoriza a personalidade de cada indivíduo. Porém, é a junção de vários membros que caracteriza um corpo. Se a gente continuasse o texto, eu não vou me adentrar, mas senão daria muito tempo falando, mas você vai ver ali que o apóstolo Paulo começa a apresentar alguns órgãos do corpo. Então, se juntar um monte de olho, vai ser um corpo? Não, é a diversidade que constitui o corpo. Se juntar um time que só tem atacante, vai dar certo? Vai fazer gol pra caramba, vai tomar muito mais. Não sabe se defender. Então, o time é a diversidade. O corpo é a diversidade, não é os mesmos órgãos iguais. E a diversidade não é um atributo acidental do corpo. Isso é da própria essência de Deus. O tempo todo, Jesus prezou pela diversidade. Olha para os discípulos, como eu disse para você. Muitos diferentes. Muitos, um tanto diferentes. Olha para a igreja que ele instituiu ao longo da história. Muito diferente. E cada vez que eu exijo que os membros do corpo sejam iguais a mim, eu estou desperdiçando fatias incalculáveis da riqueza de Deus que me chegaria através da vida deles. Toda tentativa de dar uniformidade ao corpo de Cristo é uma tentativa de homicídio. Eu estou matando aquilo que ele foi chamado para ser, porque eu quero que ele seja igual eu. Nenhum corpo sobrevive sem diversidade. Nenhum membro deve equiparar-se ao corpo. Precisa-se de muitos membros para formar um corpo. Muitos membros. E essa unidade, ela é construída sobre o amor mútuo e a crença de Jesus Cristo como Deus. E é isso que se espera de mim e de você. Leia comigo Efésios 4, do 1 ao 6. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E Deus, ele faz a sua obra através da sua igreja. Através de gente tímida, de gente extrovertida, de gente que cura, de gente que ora, de gente que administra, de gente que visita os enfermos, de gente que prega o evangelho. Cada um na sua intensidade. E tudo isso é muito importante para o corpo. Cada qual à sua maneira deve dar a sua contribuição para o corpo, empenhando a função que foi designado a fazer e, além disso, também ter bom ânimo para se envolver com as demais partes. Porque é muito fácil a gente se envolver em um ministério e departamento e daqui a pouco a gente não consegue, ver que tem um propósito no outro ministério. Ah, o louvor é muito importante. Puxa vida, se não fosse o louvor, não tinha culto. Ah, a dança é muito importante. Ah, a palavra é muito importante. E aí a gente começa a olhar que só aquilo que Deus chamou a gente para fazer que é importante. Que o que o outro vai fazer não tem importância. Aí eu começo a cobrar que pessoas participem daquilo que eu estou fazendo, mas eu não tenho disposição de ir lá para prestigiar o que os outros estão fazendo. Por quê? Ah, isso aí não tem validade nenhuma. Não tem serventia nenhuma. Para que isso? O que importa mesmo é o que eu faço. Queridos, ninguém pode julgar-se autossuficiente e isolar-se. Isso é uma dupla falta. Primeiro, porque os outros membros do corpo são responsáveis pela nossa saúde. Um órgão separado do corpo de Cristo vai morrer. Ele vai necrosar, morre. E segundo, que é uma deslealdade com o corpo, que precisa de nós, e se nós estamos negligenciando a nossa participação, nós estaremos privando o corpo, que ele seria muito mais rico, muito mais abençoado, desfrutaria de muito mais saúde, se a gente estivesse fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Mas não. Cansei. Ah, não merece. Ah, não, já me machuquei. Queridos, a igreja é assim. É o lugar que a gente se machuca, mas é o lugar que Deus nos cura. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Eu, como parte do corpo de Cristo, eu sou abençoado com a sua entrega. Contudo, também é verdade que eu sofro a sua omissão. Você, como corpo de Cristo, deve ser abençoado pela minha entrega, mas certamente você sofrerá com a minha omissão. Somos de fato um. Que tal não atrapalharmos o que Deus está fazendo? Deus quer contar com a sua contribuição no corpo de Cristo, fazendo aquilo que Ele te deu e recebendo dos seus irmãos aquilo que Deus deu para cada um deles. E tudo isso é para a glória de Deus. Vamos juntos?